Vamos conhecer os títulos das notícias na Rádio Hertz, edição do Vítor Moenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Pesado arde junto à saída da Aceceira, na A13, houve reacendimento já no decorrer desta manhã. Dificuldades de meios dos bombeiros de Fátima levam deputados do PSD a questionar Ministério da Administração Interna em ano de visita do Papa. Tomar tem novo projeto de escolhas, destinado especialmente a crianças e jovens. E a Rádio é, deseja a todos vós, saúde e amor, para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio é.
Quanto ao tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, ainda neblina ou nevoeiro, vento em geral fraco do quadrante leste, é o que nos espera para o dia de hoje, sexta-feira. Avançamos para a informação na Rádio Hertz, edição do jornalista Vítor Moenas.
A pensar em si.
São 13 horas. A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodges das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde. Um atrelado de um veículo pesado e a respectiva carga arderam ontem à noite na A13. Os bombeiros de Tomar foram chamados ao local por volta das 23h25, quando o veículo em causa já ardia por razões que ainda se desconhecem, junto à saída de Aceceira. O condutor, apercebendo-se da situação, desatrelou a cabine e deu o alerta. O pesado fazia o transporte de milhares de quilos de embalagens de carne de frango e peru. A circulação ficou condicionada numa das vias do sentido norte-sul da A13, situação que ainda se mantém. Já esta manhã, por volta das 6h35, os bombeiros foram de novo chamados ao local, porque houve reacendimento. Segundo informações colhidas pela Hertz, junto da GNR, as operações deverão manter-se até ao final da tarde de hoje, altura em que se prevê a remoção do veículo pesado, processo que será sempre demorado. No local estão também técnicos da Ascend e a concessionária de via para avaliar a eventualidade de danos no piso da estrada após a remoção do veículo. A reportagem da Hertz esteve no local, então, esta manhã, e ouviu, na altura, o segundo comandante, Vítor Tarana, sobre o desenrolar das operações.
Ontem o alerta foi às 23h50, para um incêndio num veículo pesado de mercadorias. Foi aquilo que verificámos no local. O motorista conseguiu desencatar o trator do reboque e, portanto, o trator não sofreu qualquer dano. Houve a extinção do incêndio, foi efetuada até a desmobilização que demos por terminada às 2h30. Entretanto, ficou uma equipa da Ascend no local, porque a carga, nem o que resta do reboque era possível remover durante aquele período. Ele ficou em vigilância, uma equipa da Ascend, que cerca das 6h15 nos comunicou que tinha havido uma reativação, o que também já era de prever. Quando o veículo fosse removido, o que estamos a aguardar ainda neste momento.
Está aqui muito trabalho ainda para fazer, não é?
Sim, portanto a remoção vai ser a remoção da carga e a remoção do veículo. É provável que ainda vai existir mais algumas reativações, porque conforme vêem, portanto, o grau de distribuição é muito elevado, e conforme forem removendo a carga e o veículo, assim nós vamos proceder à consolidação do rescaldo.
a ideia do que é que terá estado na origem, eventualmente, desta situação?
Não, nós também não contactámos, portanto, com o motorista, portanto, porque ele depois retirou do local e, portanto, não foi comunicada nem reportada qualquer situação anormal que tivesse acontecido, que aconteceu, com certeza.
Uma carga que sai daqui para onde, em concreto?
Eu não sei para onde é que saía, portanto, a proveniência é do Conselho Ferreira do Zezer.
Trabalho para muitas horas, como já dissemos, tudo isto vai ser removido, os bombeiros preparados eventualmente para a situação, como disse, de algum reacendimento que ainda possa existir, não é?
Sim, efetivamente a nossa missão aqui neste momento é precisamente prevenir que alguma reativação possa acontecer quando for a carga removida para outro veículo. Portanto, é a nossa missão neste momento e depois, em conjunto com a Ascendem e com a Brigada Trânsito, concluir relativamente à via também.
Um processo, então, ainda para demorar. Se ao longo das próximas horas, como referimos, a GNR disse à ERT que, pelo menos até ao final da tarde de hoje, deverão decorrer as operações de remoção deste pesado que ardeu, como referimos, no nó de Aceiceira, na A13.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento, através da Divisão Policial de Tomar, deteve duas mulheres de 42 e 55 anos de idade e dois homens de 37 e 81 anos por suspeita da autoria de um furto a uma residência crime praticado na cidade dos Comboios. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da PSP refere que, no seguimento das investigações, foram efetuadas buscas domiciliárias aos suspeitos, sendo recuperado grande maioria dos bens furtados, bem como artigos de outros furtos, tais como salvas de prata, fruteiras, bandejas, relógios de secretária, rádio antigo em madeira, televisor, LCD, também um camiseiro em madeira, um pote de barro, vários pratos, terrinas e molheiras, saladeiras e travessas em loiça, entre outros, no valor de cerca de 2 mil euros. A Polícia de Segurança Pública refere que ainda se está a apurar se existem mais objetos subtraídos, estando em decurso inúmeras outras diligências inerentes ao processo investigatório, o inquérito irá ser remetido ao Ministério Público do Entroncamento para apreciação. Entretanto, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, anunciou a detenção de dois homens por suspeitas de tentativa de homicídio qualificado na sequência de confrontos no interior de um restaurante e ainda na via pública. Os crimes ocorreram na noite de quarta-feira, precisamente na zona urbana da cidade do Lixo. A vítima foi atingida com golpes de faca em regiões vitais, resistindo aos ferimentos por ter sido prontamente socorrida. Os detidos com 49 e 50 anos de idade, vendedor ambulante e pintor de automóveis, respectivamente, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para um primeiro interrogatório e a aplicação de medidas de coação tidas como adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do PSD, eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, submeteram na quinta-feira um conjunto de perguntas à Ministra da Administração Interna sobre as dificuldades denunciadas pelos bombeiros de Fátima, preocupação que se agrava num ano de grande afluxo de peregrinos, devido à visita do Papa Francisco e ao centenário das aparições no dia 12 e 13 de maio. Os deputados querem saber se existe já um plano do Governo para as celebrações do centenário das aparições em matéria de segurança e socorro. Em declarações à ERTS, esta manhã o deputado Duarte Marques dava então conta dessas preocupações, lembrando que os bombeiros são o primeiro suporte aos milhões de visitantes que ocorrem anualmente ao santuário de Fátima.
Nós já no final do ano passado, em dezembro, pressionámos o Governo, a Administração Interna, para fazer face aos pagamentos em atrasos que havia para com as corporações de bombeiros de todo o país. Felizmente o Governo desbloqueou essa verba depois da nossa pressão e isso permitiu corrigir alguns problemas que as corporações tinham devido aos atrasos de pagamento do Governo, quer dos transportes doentes, quer do dispositivo de combate a incêndios durante o verão. O que é facto é que a corporação de Fátima fez ser um comunicado sobre, no fundo, o estado dos seus equipamentos e a necessidade que tinha de construir um novo quartel. É uma preocupação que nós conhecemos porque visitámos a corporação. Agora, isso é grave e é preocupante em todas as corporações do país, mas no caso de Fátima é duplamente preocupante. Porquê? Porque há três corporações no concelho, é uma população bastante reduzida face à enchente que tem nos períodos de celebração, sobretudo em maio, e neste ano que aí vem, então é muito mais grave ainda a escassez de meios face à afluência que se prevê para as celebrações do Centenário das Aparições. E, portanto, nós aproveitámos esta oportunidade também para perguntar ao Governo que plano é que tem preparado para, precisamente, para esse período de grande afluência de pessoas, que temos de segurança e de socorro, e também para reiterar a necessidade e a oportunidade de reequipar os bombeiros de Fátima e, sobretudo, prestar apoio na construção deste novo quartel. Recordo que a Câmara ficou de oferecer os terrenos para a construção do quartel de Fátima, isso ainda não aconteceu, ainda não se concretizou, mas, de qualquer forma, é preciso começar a preparar o financiamento deste quartel, que é uma necessidade reconhecida por todos. O quartel de Fátima é pequeno, apesar da grande capacidade que os bombeiros têm, mas o quartel é pequeno e já não tem a dignidade que os bombeiros locais merecem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esteve reunido na Câmara de Tomar o Consórcio de Desenvolvimento do Projeto ECO, Empreendedorismo, Cidadania e Oportunidades, no âmbito do programa Escolhas da Sexta Geração. Representantes das diversas entidades envolvidas assinaram o termo de aceitação da implementação deste novo projeto de escolhas no Conselho de Tomar, destinado especialmente a crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, nomeadamente das comunidades ciganas, pretendendo assim promover a sua inclusão social e escolar, continuando o trabalho de integração que tem vindo a ser desenvolvido. O município de Tomar, que se encontra à frente do projeto, apresentou a candidatura ao programa, coordenado pelo Alto Comissariado para as Migrações, tendo sido avaliado na altura com a maior pontuação da região centro. O projeto tem previsto a realização de um conjunto de atividades que visam estimular a participação e cidadania, permitindo uma maior consciencialização sobre os direitos e deveres cívicos e comunitários e apoiando o empreendedorismo e a capacitação dos jovens. Através do envolvimento das famílias, dos jovens, dos agentes educativos e da comunidade, na dinamização de atividades de caráter educativo, informativo, cultural e lúdico, pretendendo assim contribuir para uma mudança de mentalidades e para o reforço do espírito de cidadania.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, atribuir 6 bolsas de estudo e 2 bolsas de mérito a alunos vilarregenses que frequentam o ensino superior. A autarquia vilarregense compromete-se assim a apoiar os alunos economicamente mais carenciados do concelho, atribuindo este ano 6 bolsas de estudo de 800 euros divididas em prestações de 80 euros pelos 10 meses correspondentes ao ano escolar. Serão igualmente atribuídas 2 bolsas de mérito por ano, no valor de 500 euros cada, valorizando assim o desempenho académico dos alunos que apresentarem os melhores resultados escolares. As candidaturas às bolsas podem ser efetuadas até 10 de fevereiro, mediante preenchimento do respectivo formulário disponível na Câmara Municipal de Vila de Rei. Os interessados poderão ainda optar por realizar a sua candidatura através da plataforma de serviços online do município de Vila de Rei. A atribuição de bolsas de estudo e de mérito realiza-se pelo terceiro ano consecutivo, com o objetivo de auxiliar as famílias vilarregenses nas despesas escolares dos jovens universitários e, simultaneamente, estimular os alunos do concelho a frequentarem cursos superiores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Abrantes, como aqui demos conta no início já desta semana, houve registro para a abertura do novo juízo de família e menores, que se junta assim ao juízo de família de Santarém e de Tomar. A criação da estrutura pretende dar resposta ao número crescente de processos envolvendo os menores e as famílias na região do Médio Tejo. Este juízo associado ao Tribunal de Abrantes resulta do desdobramento da secção de juízo de família e menores de Tomar e era de há muito uma aspiração do Conselho de Abrantes, que surge agora no âmbito do retomar da anterior nomenclatura judiciária. O processo da criação da nova secção do juízo de família e menores de Abrantes foi também possível graças à intervenção que a autarquia fez no edifício do Tribunal. Como refere Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, obras que foram realizadas a pedido do Ministério.
Pediram-nos do Ministério que pudéssemos assumir numa primeira fase, pequenas intervenções no sentido de criar condições para a instalação no tribunal desta secção, e isso nós fizemos ao abrigo de um protocolo que vai permitir, inclusivamente, que a CPCJ também se instale naquelas instalações. E, portanto, congratulamos também com esse facto, pese embora saibamos que estamos a substituir-nos à administração central. Aquilo que aguardamos agora é que o Ministério cumpra aquilo que foi o compromisso com todos os técnicos e juízes e todos aqueles que trabalham naquela infraestrutura, que é a criação das condições para que se façam obras definitivas, para que aquele tribunal tenha as melhores condições para estes e outros serviços que possam ali ser prestados. Ficamos ainda na expectativa de que se cumpra aquilo que nós, Médio Tejo, e nós, Abrantes, também entendemos como fundamental, que é o desdobramento da secção de civil e de crime, que neste momento se encontra concentrada apenas em Santarém, e o Médio Tejo é a única NUT 3 que não tem esta valência em Portugal. E, portanto, queremos fazer fé que em breve também esta injustiça também será ultrapassada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na Braquinha, no âmbito do Regulamento de Reabilitação Urbana, foi criada uma bolsa de reabilitação online à qual podem aderir proprietários de imóveis, projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção com condições mais generosas das prestações de serviços. Pretende-se assim promover a colaboração e cooperação entre entidades municipais, mas também privadas. Para aderir a esta bolsa, os interessados devem contactar a Divisão Municipal dos Serviços Técnicos do município de Vila Nova da Barquinha. Outra medida, entretanto, de apoio criada pelo município neste âmbito é a Loja da Reabilitação, que funciona no edifício dos serviços municipais e que visa prestar apoio aos municípios em todos os assuntos relacionados com a reabilitação urbana. Entretanto, a possibilidade dos privados acederem a instrumentos financeiros, nomeadamente através do PARU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, irá permitir também dar sequência a investimentos públicos, revertendo o cenário de degradação urbana e induzindo à sua regeneração e revitalização. O município, recorde-se, cativou 20 mil euros ao instrumento financeiro, possibilitando assim a viabilização de um investimento total médio de 100 mil euros e criando uma janela de oportunidades para os investidores que pretendam participar no projeto de desenvolvimento urbano de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o dia de amanhã, 7 de janeiro, no auditório Fernando Lopes Graça, pelas 19 horas, vai ter lugar a tomada de posse dos novos corpos gerentes da Canto Firme de Tomar Associação de Cultura. As eleições decorreram já no passado dia 23 de dezembro, na sede da Associação, tendo na altura sido reeleito Simão Francisco como presidente para mais um mandato de 4 anos, naquela que foi a única lista que se apresentou a sufrágio e que vai dirigir a Associação até 2020. Nesta nova direção, destaque para o facto de João Vital passar a ser o novo presidente da Assembleia Geral da coletividade. À frente da direção da Canto Firme vai então continuar Simão Francisco. No Conselho Fiscal, como presidente, estará Isabel Santos Henriques. Na tomada de posse terão lugar os habituais discursos do presidente da mesa da Assembleia e do presidente da direção eleitos, assim como a atuação do coro misto da Canto Firme e grupos de música de câmara do Conservatório de Artes desta instituição. E é tudo. Assim fechamos. Vamos voltar aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.